Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando novamente. Muito obrigado a todos vocês que esperam já para estar conosco. E a você que está chegando agora aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil para acompanhar o resumo das principais informações. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, incêndio atinge apartamento em área nobre de São Luís.
Policiamento será reforçado no período do carnaval na Grande Ilha.
Fala do Procurador-Geral da Justiça do Maranhão gera polêmica. Foi um dos principais assuntos do momento.
Governador Carlos Brandão diz que reajuste dos professores está garantido e sem redução de gratificação.
Ministério da Saúde anuncia o envio de 7.900 testes rápidos para a dengue para o estado do Maranhão.
A justiça decide que criança terá duas mães no registro de nascimento.
E o EMA divulga resultado final do vestibular do PAES 2025.
Nós vamos trazer também as informações de que a arrecadação sobe, mas a aprovação do Lula desce.
E continua a polêmica sobre o Pix, viu, Humberto? Olha, transações do Pix voltam a crescer.
Pois é, o povo voltou a acreditar. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque...
Está começando o Central Manhã desta quarta-feira, hoje já são 29 de janeiro do ano 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Hoje já é quarta-feira e já só faltam dois dias para o grande sorteio dos 5 supercomputadores para as emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias Brasil. É aquela missão que nós temos de fortalecer as parcerias e fortalecer também as emissoras de rádios espalhadas por todas as regiões do Maranhão e do Nordeste do Brasil, para que elas realmente prestem um serviço de qualidade para a população de suas respectivas cidades, especialmente aquelas cidades que mais precisam da comunicação através do rádio. Nós temos aí, olha aí a imagem dos supercomputadores, os 5 já estão ali guardados, já chegaram. Já estão no ponto para ser sorteados na próxima sexta-feira no programa Central Manhã. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo para você acompanhar. E todas as rádios que estiverem devidamente com o seu cadastro atualizado no sistema da Central de Notícias Brasil, com a programação, com os preços de cada programa, é importante isso. Não esqueça, muita gente está ligando e diz: Humberto, mas onde é que eu coloco aqui? Verifique quando você entra lá, cnbradio.com.br. cnbradio.com.br, aí você já vai direto lá. Eu quero cadastrar a minha rádio, eu quero atualizar a minha rádio. Se você já tem um início de um cadastro, você vai completar esse cadastro. Se você não tem cadastro algum ainda na Central de Notícias Brasil, você cadastra uma nova rádio, aí você vai lá e preenche todos os campos. Depois que você preenche todos os campos, você envia e recebe a mensagem informando que você está habilitado para concorrer aos 5 supercomputadores. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a nossa técnica, o pessoal da técnica da Central de Notícias do Brasil. Já no verão, a gente vai começar trazendo aí a repercussão que houve de uma fala do Procurador-Geral. Conte pra gente.
Pois é, Humberto, foi uma grande repercussão que aconteceu nas últimas horas. O Procurador-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, Danilo Castro, ele fez um pronunciamento e acabou gerando uma grande polêmica e também reação de magistrados em todo, não só no estado do Maranhão, mas de todo o Brasil. Vamos acompanhar um trecho aí do que disse o procurador, o Danilo Castro.
Decidido lá.
Vamos aguardar.
Doutor Tony. Agora, é aquela velha história. Depois que você vai para o Conselho Nacional, aí você perdeu o controle da coisa. Porque O relator conselheiro é como se fosse um juiz. Cabeça de juiz, dianteira de padre, traseira de burro, não são confiáveis, entendeu? Então, veja bem, vamos aguardar, que se Deus quiser, eu tenho plena convicção que está tudo certo, mas vamos aguardar.
Tá aí, essas as três palavras que geraram muita confusão, viu, Beto? Cabeça de juiz...
E ele é juiz.
Não, ele é procurador.
Ele é do
Ministério Público. Então ele disse, cabeça de juiz, dianteira de padre e traseira de burro não são confiáveis. Mas aí depois...
Se ficar na traseira do burro é...
Pois é, difícil.
Arriscado,
aí o que acontece? Perigoso. Aí gerou uma grande repercussão, aí depois ele tentou se explicar, mas já tinha saído. Ele deu uma... do Bolsonaro, viu?
Sim.
Aí o que acontece? Aí após essa fala, a Associação dos Magistrados do Maranhão emitiu uma nota repudiando a declaração do Procurador-Geral da Justiça aqui no Estado, Danilo Castro.
Porque coloca em xeque, a credibilidade do juiz.
Inclusive, eu estou acompanhando alguns noticiários a nível local, o povo falava o seguinte, os magistrados já se pronunciaram, e a Associação e a Arquidiocese? E a Associação dos Burros? Enfim, foi a notícia das últimas horas.
Pois é. Olha, Carlos Roger já está em linha direta conosco e já vai trazer as atualizações sobre os acontecimentos na área policial. Bom dia, Carlos Roger. Carlos Roger, bom dia, Carlos Roger. Cadê o Carlos Roger? Carlos Roger foi ao banheiro.
Ainda está apurando as informações.
Daqui a pouquinho a gente volta a chamar o Carlos Roger. Olha, nós vamos trazer. Já está no.
Agora
pronto,
sim.
Pronto. Esse terno aí é o terno de. Você ouviu falar naquele filme?
É porque,
terno de $1 milhão.
É porque ele ainda estava indo no camarim. Os artistas antes.
Passando
de... Antes dos artistas entrarem em cena, você sabe que tem aquela questão lá do camarim. Ali tem frutas. Freeze, enfim.
Isso.
Pois é. Tá certo.
Carlos Roger, era isso mesmo que você estava fazendo?
Olha, estávamos aqui com o figurinista da Central de Notícias Brasil. Estava aqui organizando tudo. A figurinista, Dona Petrolina, ela estava aqui organizando a gente. E o Beto Fernandes, a gente tem que entrar bonito,
assim,
né?
Eu queria ter um filho assim, você lembra?
A gente tem que entrar bem apessoado, né? Bem afeiçoado, né?
Isso.
Olha, Humberto Fernandes, Gelber Pereira, bom dia. Estamos aqui na redação. Estamos aqui na redação da Central de Notícias Brasil. É aqui onde tudo acontece. E olha, nós recebemos algumas informações. Primeiro, nós vamos falar de um incêndio que aconteceu em um condomínio residencial. O pessoal fala ali que é Coafuma, mas ali é Alto do Calhau, viu? Ali é Alto do Calhau. O que acontece? Os moradores, por volta das 3:30 da tarde, perceberam ali fumaça e eles foram averiguar o quinto andar. O apartamento do quinto andar estava pegando fogo. Você vê aí as chamas saindo já pela janela. O corpo de bombeiros militar foi acionado. Felizmente, ali a questão dos equipamentos de combate a incêndio do prédio também estavam funcionando. E o corpo de bombeiros conseguiu acabar lá com as chamas rapidamente. O caso está sendo investigado pela perícia para saber as causas do acidente, mas nós conversando, você vê aí, ouve aí a sirene dos bombeiros chegando no local, pelo que a gente tem apurado aqui, tudo indica que teria sido um curto-circuito, uma pane elétrica nos eletrodomésticos desse apartamento que teriam ocasionado as chamas. Então, felizmente, não houve feridos. Felizmente, todos os moradores conseguiram sair do prédio em tempo hábil para que não tivesse problemas. O pessoal ainda inalou um pouco de fumaça. Muitos idosos moram nesse condomínio, mas felizmente não tivemos registros de feridos nessa ocorrência aí. De vez em quando tem um prédio pegando fogo aí, tem um apartamento pegando fogo aqui na região metropolitana de São Luís. Mas um outro caso, agora esse aqui é um tanto quanto mais sério até, se a gente pode comparar, né, o que é sério e o que não é sério, mas esse caso aqui chamou bastante a atenção da imprensa e da própria sociedade. É que o cadáver de uma mulher, ele foi retirado da cova, isso... lá na região do bairro Vila Nova, que fica na área Itaquibacanga, em São Luís, na região metropolitana, na capital. Essa mulher, ela foi enterrada aí poucas horas depois do enterro. Populares observaram uma coisa diferente lá, foram até o local e o corpo estava fora da cova. a polícia, nós conversamos lá com os policiais do 5º Distrito Policial, o delegado é o Day Robson. Ele disse que existem duas direções aí que estão sendo tomadas pela polícia. A primeira é de que ela poderia ter sido enterrada com algum objeto de valor e, no intuito de roubar esses objetos de valor, alguém teria tirado o corpo da cova. E a outra possibilidade, essa aí é até um tanto mais terrível, a gente torce para que não tenha sido isso, pode ter sido, ela pode ter sido vítima de abuso sexual, né? Mesmo depois de morta. É um crime que é um problema que a gente conhece aí como necrofilia. Pode ter acontecido isso. De qualquer forma, a polícia está investigando este caso. São duas ocorrências na região Itaquibacanga que estão intrigando a polícia. Primeiro esse caso, e depois o caso de uma mulher que foi encontrada morta em uma região de mata. É uma estudante de enfermagem, a gente reportou aqui no Central Manhã. Mas até agora a polícia ainda não sabe se... Há muitas hipóteses de que ela estava envolvida com membros de facções criminosas. A polícia já fez um levantamento na ficha dessa mulher e ela não tem passagem pela polícia. Pelo contrário, estudante universitária, nunca passou pela polícia. Então a polícia estranha por conta do tipo como foi encontrado o cadáver. Foi numa região de mata, caracterizando aí uma execução. Então duas situações que aconteceram na área Itaquibacanga, na região de São Luís. E a gente lamenta muito ter que reportar esse tipo de coisa, mas é importante informar para a sociedade o que está acontecendo. São as ocorrências registradas. Alberto, Jalber, se essa moda aí de desenterrar defunto para tirar objetos de valor pegar, hein?
Olha, Carlos Roger, não quero nem comentar a respeito desse assunto, né? Vamos encerrar por aqui.
Tá bom.
Vamos encerrar por aqui. Porque não tem como, é por isso que eu sou meio resistente a notícias policiais, viu? Assim, não tem como a gente não ficar com raiva. O psicanalista afirmou aqui que 5 minutos de notícia ruim equivale a 5 horas de baixa imunidade, né? É porque o coração da gente vai começando a ficar com raiva. Olha, o que acontece? Eu tenho uma sugestão, acho que se eu fosse governador, presidente da República, ou entrasse para um parlamento, alguma coisa, eu dizia, vou colocar o seguinte: o cidadão cometeu um tipo de crime desse aí, quando ele for pego, ele tem que ler a Bíblia 24 horas por dia durante 5 anos.
No mínimo.
Começou de cima, terminou até lá embaixo. Quando terminar lá embaixo, começa de cima de novo e lê a Bíblia para ver se ele aprende o que ele não aprendeu com os pais dele, não aprendeu com o pessoal da família, os conselhos que ele deveria ter recebido ou que recebeu e não obedeceu, entendeu? É preciso que haja uma punição exemplar para que essas coisas não se repitam. Verdade. Né? É preciso que haja uma vacina um pouquinho mais dolorosa, um pouquinho mais eficaz contra esse tipo de crime, para que ele não ande se repetindo aí e a gente fique aqui perdendo tempo noticiando.
É verdade. E a gente termina tendo a obrigação de reportar esse tipo de notícia para que a população tome ciência, né, do que está acontecendo, mas a gente não fica muito feliz em trazer notícias dessa natureza. Eu vou-me embora. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Pois é, vamos à região de Estreito. Lá em Estreito, aquela balsa que foi liberada, que foi confiscada para fiscalização, a Marinha acabou de liberar. Ela está funcionando de graça para todo mundo. Quem tem as informações de lá?
Tem um prefeito, vídeo, a gente vem hoje, após a realização do nosso teste aqui, da liberação da embarcação para realizar a travessia entre os municípios, informar oficialmente que a partir de amanhã a Marinha está deixando aqui o município, né? O Josival, que é o nosso agente fluvial Imperatriz, que é o responsável por essa área, permanecerá aqui presente, não o tempo todo, mas à disposição do município, para o que o município precisar, com relação à liberação da outra balsa PIP-60. E, em nome da Marinha do Brasil, a gente agradece todo o apoio que o município deu no cumprimento da nossa missão aqui. E a gente considera que a missão foi cumprida e retornamos hoje a partir de amanhã aos nossos lares, com sentimento de dever cumprido e tendo a consciência que procuramos ajudar o tempo todo o município. Josival continua à disposição, o que o município precisar, tanto daqui do Maranhão quanto lá de Tocantins, estaremos à disposição do Josival e da Agência Fluvial de Imperatriz para apoiar o município no que for preciso e continuaremos acompanhando essa continuação dessa batalha aí que o município passará até a reconstrução dessa ponte.
Ok, então como a gravação foi ontem, hoje está liberada a balsa. A pergunta que faltou esclarecer é que se realmente havia algum problema, alguma deficiência, alguma coisa para ser resolvido, não é? Ou se somente a Marinha não tinha feito o trabalho dela com mais antecedência para verificar a liberação. Porque uma balsa dessa não é só porque ela tem que atravessar ali, não. Ela precisa ser liberada para funcionar, para poder operar. Então, por que só agora resolver parar a balsa, deixar um povo esperando mais 3 dias para poder liberar? O que tinha algum problema? Não tinha. Ou porque não tinham verificado e feito os procedimentos antes?
Não foi a pergunta que fica. Não foi divulgado mesmo, mas o que deve ter acontecido em uma situação como essa, que não deveria, talvez não teria os laudos técnicos de funcionamento.
Sim, mas para ter o laudo técnico, era para ter o laudo técnico na hora que fizeram a balsa para poder rodar, soltar ela no rio, já era para funcionar com o laudo técnico.
Porque essa balsa, fiscalizar logo essa agora. Balsa ela foi confiscada pela prefeitura de...
Sim, mas foi confiscada por quê? Por que não fizeram antes?
Pois
isso
é
que eu estou perguntando.
Então o que deve ter acontecido foi isso. Não tinha todos os laudos, então o pessoal da Marinha chegaram até o estreito, verificaram o funcionamento dela e deve ter liberado. Deve ter sido isso que aconteceu.
Pois é, fazia isso antes. É porque o pessoal gosta de ficar meio na morosidade. Olha, nós vamos, Jalve Pereira, nós vamos
a um intervalo, depois a gente volta.
Um intervalo, que tem um pessoal reforçando a segurança para o carnaval, né?
Isso.
Pra não deixar bandido ficar fazendo
Oliveira traz as atrocidades.
Informações. Daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
é tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.